Atenção, atenção, urgente, urgente. Podcasts de Eduardo Batibuta de plantão. Então, eu gostaria de perguntar para você o que você acha de Lula nessa questão intrínseca e complexa relacionada a Israel e a Palestina. Pois bem, vou dar aqui o meu pitaco a respeito, porque outro dia me perguntaram o que eu achava das declarações do Lula. Meu amigo, minha amiga, o que eu posso dizer é que Lula está 100% correto naquilo que ele diz em relação a Israel. Infelizmente, talvez porque as pessoas queiram ouvir aquilo que elas entendem e não exatamente ao pé da letra o que está sendo dito, ou talvez porque a direita maluca não tenha mais argumentação para derrubar um governo tão bom quanto Lula está fazendo. Eu vou dizer assim exatamente o que eu entendi a respeito do que Lula disse. Lula não comparou o que Israel está fazendo ao Holocausto, não. Lula simplesmente disse que 30 mil mortos é genocídio. E eu concordo com Lula, é genocídio. Não comparável a uma ferida aberta como o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram executados sumariamente em câmaras de gás, eletrocutados, envenenados, usados como cobaias. Não há um termo de comparação em relação ao Holocausto. Mas há um termo de comparação entre genocídio, sim. Porque matar 30 mil inocentes, entre mulheres, crianças, idosos, adultos, também não é uma coisa normal, é uma coisa fora de cogitação. Muito bem, como tudo que acontece nesse país gera polêmica, polarização entre duas ideologias completamente diferentes, duas ideologias antagônicas, fica esse estica e puxa para lá e para cá. Agora nós vamos ter um novo embate, vamos dizer assim. Aí no domingo, né? Se não me engano, vão querer encher a Avenida Paulista de verdes amarelos lindos, maravilhosos, dos quais eu lhe pergunto: serão todos bolsonaristas? Estarão todos lendo e escrevendo na mesma cartilha desse governo de direita que nada fez por esse país? Simplesmente um zero à esquerda, um governo que jogou o Brasil como pária do mundo durante o período em que esteve à frente do país. Então nós vamos ter que observar bem isso que vai acontecer, porque tem duas chances de acontecerem os seguintes fatos. De duas, uma delas irá acontecer. Um, a direita enche as ruas da Paulista, tá? Todos os quarteirões dela. Normalmente são 8 quarteirões que uma manifestação é dada como de sucesso. Sucipuli! Então nós vamos aguardar para ver Se eles chegam de 8 a 11 quadras, que é o que tem a Avenida Paulista, para que a gente possa sentir realmente se Bolsonaro tem ou não esse cacife todo. Ele está juntando a turma? Sim, ele está chamando os seus idólatras, aqueles que acham que ele tem condições de presidir o Brasil, de colocar o Brasil numa situação de ponta, coisa que ele já não fez nos seus primeiros 4 anos. Lembro-me bem quando ele chegou, que ele falou: "Eu caí aqui de paraquedas, eu não entendo porra nenhuma disso aqui. Vou montar uma equipe para poder gerir o país." E assim ele o fez, se cercando de Paulo Guedes, do Moro, Van Gaarten e vários outros que ele colocou lá para ajudá-lo a tocar a boiada que tinha que passar na mão do Salles para que o país pudesse se afundar na lama, né? Porque na realidade todos esses que estavam com o Bolsonaro ou são do agro, ou são do garimpo ilegal, ou são das madeireiras clandestinas, e todos esses interessados em mandar para fora do país as nossas riquezas, sem cobrar impostos. Né, tudo ilegal, desmatando a Amazônia, poluindo os rios da Amazônia. Afinal de contas, a nossa riqueza está lá e o nosso patrimônio é Amazonas, Amazônia. Amazônia, fala direito, Eduardo. me deixa pasmo perceber que tem gente que ainda acredita em Bolsonaro. Bom, na realidade não é que acredita, né? É que é da mesma laia. Da mesma laia é o seguinte: não quer pagar imposto, quer tudo para si, foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, não tem que cuidar de pobre, todo mundo tem que se virar, arrumar um emprego e trabalhar, tá? Ganhar salário pífio, né? Não ter dignidade, não ter moradia, não ter auxílio, afinal de contas, nós estamos pagando por quem está vagabundeando. Ah, não é verdade? A maior parte dos vagabundos se locupletam para a direita, né? Nesse caso, tá? Dos auxílios que o governo paga. Quem tem auxílio não tem responsabilidade, tá? Já está ganho o peixe do dia, então tá. Você sabe quanto ganha um desses beneficiários de auxílio, com todos os auxílios inclusos, não dá um supermercado seu. Pensa bem, não dá um supermercado seu. Eu posso falar agora do meu supermercado. Eu sozinho gasto supermercado R$ 1.200, R$ 1.300 fazendo minhas compras mensais. Isso quando não passa, tá? Então eu pergunto para você, como é que alguém vai viver de auxílios? Não. O auxílio é exatamente para ajudar nessa época em que o cara está desempregado. Mas o emprego está melhorando. Ou nós estamos com o menor índice de emprego no país? 7%. Onde você viu isso? Só no governo Dilma. No governo Dilma, o índice de desemprego estava em 4%, 4, 5%. Será que o Lula chega a isso? Se deixarem ele trabalhar, ele chega. Por que que você acha que o Congresso não quer aprovar as medidas que o Lula precisa para governar o país? Porque se eles aprovarem, o governo Lula vai dar certo de novo. E o governo Lula dando certo de novo, os outros governos deixam de ter aquela luz no fundo do túnel que indica a saída para eles poderem governar. Nós vamos ter eleições agora. Daqui a pouco começa tudo de novo. Como é que vai ser isso? A direita tem cacife de cacifar novamente as prefeituras que ela tem? Ou a direita vai perder muitas prefeituras? Porque os governos de direita são entregatistas, eles dão de graça tudo o que é vinculado ao município, ao Estado e à União. Ou seja, para eles, tem que privatizar. Nós não temos por que gerir a coisa pública, como água, luz, não é coisa nossa, não é problema nosso. A direita acha isso. A direita quer o progresso do país, ou seja, vamos diminuir os impostos para que os empresários possam produzir e gerar empregos. Mas você viu a média de empregos gerados com toda essa, com todos esses benefícios, tá, que são dados a esses empresários? Você já fez uma pesquisa a respeito disso? Essa desoneração da folha que os empresários tanto lutam para ter, aumentou o número de vagas para os desempregados? Não! Não, não, não. Isso ajuda para que o cara não pague imposto. Porque, desonerando a folha, ele vai pagar o quê de INSS? 4%? 2%? Quanto vai pagar de fundo de garantia? 2%? E a multa? Vai ter multa na hora que o cara for mandado embora? Como é que fica a questão do salário-desemprego? Gente, está na hora da gente começar a pensar, está na hora da gente começar a refletir e perceber que não são os empresários que vão salvar o país. Quando o cara fala assim, ah, eu vou embora do Brasil, vou deixar essa merda aqui, vai para onde? Diz para mim. Se for para os Estados Unidos e não pagar imposto lá, além do dono da empresa ser preso, eles fecham e lacram a porra da empresa. Vai para a Europa e está achando que não vai pagar imposto? Vai. E a fiscalização lá é muito pior do que a daqui. Então, quando um palhaço desses empresários vira e fala, eu vou fechar minha empresa e vou viver de renda. Vai, Deus está vendo que vai viver de renda. E vai pagar imposto de renda como pessoa física, né? Porque como pessoa jurídica, o cara tem como fazer maquiagem fiscal. Ele tem como apresentar dois balanços para banco, ele tem como enganar o governo com receita de despesa, né? Ele tem como levar no bico a questão de ativo e passivo, né? Fornecedores, duplicados a receber, duplicados a pagar. Engana-se bem. Incrível como um país como o Brasil, que tem uma legislação muito apurada, se você for se remeter a essa questão da legislação, você vai perceber que nós temos muitas leis, mas a maior parte delas não é cumprida. E aí, como é que fica Mané, José Manuel, Zé Mané? A luta de Lira e seus asseclas, e agora de Rodrigo Pacheco e seus asseclas, é por uma fatia do bolo, é por um pedacinho de chão, porque todos eles precisam comandar alguma coisa para serem os líderes e mandarem recadinhos para o governo. Adoro quando o repórter vem na televisão falar: porque Arthur Lira mandou um recado para Lula. É, Lula, pelo amor de Deus, me mantém aqui. Lula, dá um jeitinho de pagar essas emendas aí, porque saiu da mão dele as tais das emendas secretas, era ele que distribuía. E agora quem distribui é só o governo, e o distribui para quem ele quer. O governo manda para o lugar certo, para a obra certa, e não tem mais aquela farra do boi, aquele negócio de mandar para o cara agradar o eleitorado. Não, a obra tem que ser de utilidade pública, ela tem que ter cronograma, ela tem que estar baseada em alguma coisa e tem que ser cumprido, e não pode haver suplementação. Tem que fazer com o valor que está pedindo. Ah, e aí, como é que faz para encher o próprio bolso, né, seu Arthur Lira? Como é que faz para agradar os correligionários? Não é, senhor Arthur Lira? E o Pacheco vai concorrer à prefeitura de Minas, se não me engano, não sei qual delas. Ai, 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 não sei se é de Uberlândia, Uberaba ou de Belo Horizonte. Eu sei que ele vai lançar a sua candidatura e ele precisa do apoio de quem? Do pessoal do PL, que é a maior bancada. Oh, que judiação! Será que ele ganha? Então, você, incauto, incauto votante, incauto possuidor de título de eleitor, que na maior parte das vezes vende o seu voto por algumas migalhas que caem da mesa, às vezes por um milheiro de tijolo, uns 50 sacos de cimento, se é que eles estão dando tudo isso ainda, né? Para você que acredita que é empresário, mas que no fundo, no fundo, tem só um carrinho de algodão doce para sobreviver, é um pipoqueiro, né? Faz um cachorro quente na rua e acha que é empresário, né? Tá na hora de você rever os seus conceitos. Tá na hora de você pensar em coisas que vão ajudar o país a crescer, e o país crescendo, você vai crescer também. Se o país melhorar, melhora para todo mundo. Não melhora para meia dúzia de gato que estão esperando uma boquinha maior para poder faturar mais. Falar do Lula, falar o que do Lula? O Lula é um grande estadista. O Lula está conseguindo aumentar os nossos lucros no exterior. Essas duas últimas viagens, o Egito, por exemplo, vai comprar carne do Brasil. O pessoal do agro está tudo batendo palma. Nós vamos vender carne para o Egito. Mas tem mais coisas, tá? Na África, o que ele foi fazer na Etiópia? O que ele foi fazer na África? Ele foi conseguir mais negócios para o Brasil. Sei não, né? Então, mas a África, ela é possuidora de muitas riquezas. Pouca gente sabe. Mas como ela sempre foi colônia inglesa, sempre foi colônia de algum país europeu, né? E foi dominada durante muito tempo por eles. Agora os feudos continuam. Isso aqui é meu, é nada. Está mudando tudo. A Etiópia cresceu, a África está crescendo, Botswana, vários outros lugares, lá da África. Não tem só guerra, não. Eles estão melhorando. Eles estão melhorando. E nós temos que ter esse povo que já está no BRICS conosco, ou, se você não lembra, o BRICS é composto pela África, pela Rússia, pela China, pelo Brasil e pela Índia. E agora estão querendo trazer mais alguns países que ainda não entraram nos BRICS. E quem que é a porta-voz do Banco dos BRICS? Quem que é a manda-chuva? Dilma Rousseff. Você está pensando que o PT dá ponto sem nome, meu amigo? Não, não dá não. O PT é um partido de gente inteligente, é um partido de gente instruída, estudada, muito mais do que os patriotários, né? Os patriotários é gente que não tem o mínimo de noção do que é bom para o país. Eles estão vendo só o próprio umbigo. Tá? Eu entrei aqui para falar só do Lulinha em relação a Israel, e eu continuo apoiando Lula em gênero, número e grau. E eu acho que o Lula não tem que conceder nada. Eu sei das penúrias que ele passa em relação ao Congresso, em relação ao Senado Federal, né? E eu sei o tanto quanto o Congresso quer tirar o poder do Judiciário para poder fazer mais desmandos dentro da Câmara sem ter que se preocupar em dar qualquer satisfação ao povo ou ao governo. Né? É isso que eles querem. Agora, vai acontecer? Não. Não vai mesmo. Existe uma coisa chamada Constituição. Né? E as pessoas têm que entender que a Constituição não dá para mudar toda hora por PEC. Não dá. Fazer uma nova Constituição? Fora de cogitação. A de 88 ainda é muito nova. Ela é muito boa, muito bem regulada. E tem nego aqui querendo tirar cláusula pétrea. O pessoal do Congresso, da Câmara e do Senado, eles querem tirar cláusulas pétreas. Você sabe o que são cláusulas pétreas? São cláusulas que não podem ser modificadas por PEC, por nada, nada pode mudar. Elas são pétreas, pétreas são pedras. São rígidas, você não vai poder quebrar. É aquilo lá. Mas os caras querem porque querem mudar. Então, esses embates todos que estão acontecendo, o judiciário, ele não age por conta própria, ele é motivado a agir, ou seja, você tem que entrar com uma ação para que ele julgue se ela é constitucional ou não, para que eles julguem se ela é aplicável aquela ação que você está demandando, se é aplicável, e se for, tudo bem. Essa coisa de falar, ah, Lula é descondenado. Lula é descondenado, coisa nenhuma. Tem gente que não entende porra nenhuma, né, e fica falando bobagem. Lula não foi julgado em terceira instância. Não. Você fala que Lula foi julgado em três instâncias diferentes? Sim, mas não em última. Ele foi julgado em primeira instância, depois ele foi para a TRF em segunda instância, e depois eles empataram no Supremo Tribunal Regional, tá, como terceira instância, só que não é terceira instância. Teria que subir para o Supremo. O Supremo é a última instância. Se não for julgado no Supremo, não vai ter trânsito em julgado. O Lula não é condenado a nada. As pessoas só são condenadas após o trânsito em julgado. Então, Lula não foi condenado a coisa nenhuma. Ah, mas tem prova lá que ele fez. Aonde? Você leu o processo? Você viu lá a sentença do seu Sérgio Moro? Ou você está falando por falar? Você tem preguiça de ler para ver o que está escrito lá? Tem prova nenhuma. É tudo suspeição, é tudo convicção ideológica. Tá? Nada mais. Não tem prova. Não tem prova. Outra coisa, puta, você imagina, tá, que eu vou pedir uma propina, um sítio de Atibaia, ou um triplex do Guarujá, até a dó. A maior parte das propinas grandes, tipo Gedel Vieira Lima, que nem do PT era, tá, 51 milhões, porra, aí é propina. Tá? O outro lá, da Petrobras, lá, ó, Roberto lá, porra, aquilo lá é propina, né? O dozoinho caído lá, Severo, aí é propina, né? Agora, um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá é gorjeta, né? Não é propina. Isso daí, pô, é só um idiota pra sujar o nome por tão pequena bosta, vamos dizer assim. Engraçado. Aí os negros querem questionar as palestras, não? 200 mil por palestra? Por que não? Tem tanta gente que fala tanta bobagem em palestra que não entende porra nenhuma de coisa alguma, né? E ganha mais do que isso numa palestra. Tem tanto político metido a palestrante aí, dando palestra de coisa que ele não faz nem ideia, né? Um monte de leigo que conhece muito menos do que ele, se achando o supra-sumo, Master Blaster, Ultra, Super Plus, e não entende porra nenhuma do que fala. É muito pra cabeça, é muito pra cabeça. Tanta coisa errada. Tanta coisa idiota, né, que está acontecendo, que dá até nojo falar. Eu não tenho nem vindo discutir muito a respeito de política, porque com um bolsonarista você não discute, você briga, você entra em entrevero, porque os caras não têm o mínimo conhecimento de nada, os caras não pesquisam porra nenhuma, os caras não sabem coisa nenhuma. Você pergunta as coisas para os caras não sabem nem como é que funciona. E o cara vem, tá, com mito, mito, o palmito lá da época do exército, como ele era conhecido, né? Porque o apelido dele no exército era palmito. Aí reduziram para mito, porque no exército a gente reduz tudo, né? Quando o cara tem o apelido, a gente bota o apelido nele e vai reduzindo até chegar numa maneira mais fácil de você lidar com a figura, né? E aí virou o mito. Então, mito do quê? O que esse cara sabe? Qual é o conhecimento que esse idiota desse Bolsonaro tem? O que ele fez na vida? Quais são os títulos que esse homem tem? Que estudo ele tem? Fala aí para mim o que ele fez. Tá, que te deixa tão consciente, tão obtuso, tá, dessa sua mente aí tarada, tântrica, que esse cara conhece alguma coisa. Ele não conhece nada. Ele mesmo, quando chegou, alegou que não sabia nada. E você aí está na expectativa do quê? Que ele vai mudar o país? E quando o nego me fala em ditadura, nego que não tem a mínima noção do que é uma ditadura. Cara que não tem a mínima noção do que é viver na ditadura, vem falar em que o país precisa de um golpe para mudar. Já não basta o de 64, né? As coisas hediondas que foram feitas, as mortes que aconteceram. Ah, mas Dilma Rousseff matou e sequestrou e os cambau, Ué, a gente era atacado, a gente ia fazer o quê? Ai, bate em mim, ai, me tortura, ai, Enfia esse pau no meu cu, me dá palmatória. Ai, adoro, adoro, sou sadomasoquista, vai se poder. Né? A gente reagia. E aí, na hora que o nego vinha pra cima da gente, matar ou morrer, era preferível matar do que morrer. Era preferível fazer as coisas rodarem do nosso jeito. Ué. Hoje não tem mais isso, tá? Aliás, hoje no mundo, escuta bem o que eu estou te falando. Não existe comunismo. Não existe comunismo. Você vai falar, como não existe comunismo? Tem alguns preceitos básicos para você ser um país comunista. O primeiro deles é que não existe Estado em país comunista. Não existe governo em país comunista. É a casta superior que comanda para que tudo seja igual para todo mundo. Todo mundo tem a mesma casa, o mesmo salário, mora no mesmo lugar, tem a mesma comida, tem a mesma escola, tem a mesma saúde e a mesma segurança. Né? Se você não leu Karl Marx, vai lá e leia. Agora, se você não leu Karl Marx, não deve ter lido o do Capitalismo, né? O Smith, você não leu também, então vai ler. Capitalismo é o mal do mundo, meu filho, é tudo para si. O povo não tem vez no capitalismo, o povo é subsidiado, o povo é dominado pelo capitalismo. Nós pagamos o seu salário, nós te damos o emprego, né? E você compra tudo que é nosso. Você compra a sua comida, você compra o seu prazer, a sua diversão, a sua escola, você compra tudo, compra plano de saúde, contrata a segurança particular, blinda o seu carro, né? Capitalismo é isso. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Então, para você, idiota de plantão, para você, patriotário, para você que acha que as ideias desse nazista safado, desse fascista filho da mãe, vai ser bom para sua subsistência, está na hora de você parar e começar a pensar. Quando o nego vem falar aqui da atitude de Lula em relação a Israel, eu pergunto para você, patriotário idiota, quando o Bolsonaro foi abraçar a nazista lá na Itália, né? Aquela que era filho de nazista, tudo, fascista do caramba, vocês não falaram nada, né? Oh, ele é amigão dela, né? Quando ele se mete com essa turma da direita extremista, Trump e outros aí, mesmo aquele lá da Arábia, que o Erdogan, que ele andou se metendo lá com o Erdogan, que é outro de direita que enche os psiquiá de todo mundo e é um filho da puta, ninguém falou nada. Agora vai falar do Lula. Do Lula falando uma coisa. Lula vai ser o Nobel da Paz, velho. Pode escrever aí. Lula vai ser o Nobel da Paz. A turma da direita vai ter que engolir, vocês vão ter que me engolir, como dizia nosso querido Zagallo. Ah, oh, saudade do Zagallo. Eu gostava dele. Então tá bom, eu vou parando por aqui, tá? Porque tem tanta coisa para falar e não tem tempo suficiente para gravar alguma coisa assim. Que vale a pena, eu teria que levantar um monte de dados aqui para trazer para você, e eu tenho certeza que você vai falar que todos os dados que eu trouxer não são confiáveis, porque vocês não confiam nem em vocês mesmos, vocês não confiam nem no taco de vocês, quanto menos em dados oficiais. Fazer o quê? Infelizmente, para quem não usa a cabeça, padece dela, né? Quando a cabeça é pequena, o corpo padece. E é o que está acontecendo com vocês. Podcast de Eduardo Batibuta, plantão urgente para você. Vem ouvir.